Aula, né?
Semana passada nós vimos a história de Abraham, Sarai e Avimelech. Então vamos só repetir a história e queria ver alguns pontos, alguns tópicos dessa história. Então nós vimos que Abraham saiu de onde ele morava, em Hebron, e ele foi para a terra do Negev e ele morou entre Kadesh e Shur. E também ia de vez em quando para a terra de Gerar. Aí o Abraham falou para Sara, sua esposa, que você é minha irmã. Falou para as pessoas que a Sara era a irmã dele. E Abimelech, rei de Gerar, capturou a Sara. Hashem apareceu para Abimelech num sonho. E falou para ele, você vai morrer pela mulher que você pegou, ela é casada. Aí a Torá diz que Abimelech não se aproximou dela. E por isso ele retrucou a Deus e falou, peraí Deus, também um justo você vai matar? Afinal ele falou para mim que ela é irmã. E ela também falou que ele é irmão. Então com integridade no meu coração e com as minhas mãos limpas eu fiz isso. Aí Deus falou para ele no sonho, eu também sei que você fez isso com integridade do seu coração, e por isso eu poupei você de pecar para mim, e por isso eu não permiti que você tocasse nela. E agora então devolva essa mulher, a mulher desse homem, pois ele é um profeta, e ele vai rezar por você e você vai viver, e se você não devolver, saiba que você vai morrer e todos aqueles que pertencem a você. Aí o Avimelech acordou de manhã, chamou todos os seus súditos e falou para eles tudo o que aconteceu. E eles ficaram com muito medo. Então Avimelech chamou Abraham e falou para ele, o que eu fiz para você, o que eu pequei, que você trouxe sobre mim e sobre o meu reinado um pecado tão grande. Você fez uma coisa que não se faz. Aí o Avimelech falou para Abraham, o que você viu para fazer uma coisa dessas? Então, primeiro ele fez uma pergunta retórica e depois ele fez uma pergunta de fato, querendo ouvir qual a resposta. Por que você fez isso, Abraham? Então Abraham explicou, pois eu disse que somente aqui não tem temor a Deus e vão me matar por causa da minha esposa, vão pegar ela. Além do mais, deixa eu lhe explicar, não é que eu menti que ela é minha irmã, porque de certa forma ela sim é minha irmã. Por quê? Porque ela é de fato filha do mesmo pai, mas não filha da mesma mãe. A gente viu semana passada, quer dizer, o avô dela é meu pai, mas a minha mãe não é a avó dela. E aí quando Deus me tirou de casa, eu combinei com ela que a bondade que ela vai fazer é que todo lugar que nós fomos ela vai dizer que eu sou o irmão dela. Então Avimelech falou, tá bom. Avimelech pegou o rebanho, o gado, os escravos, escravas, deu para Abraham. Devolveu a Sarai para ele e falou, olha, agora você pode morar aqui, fica à vontade, minha terra está à vontade para você morar, onde você quiser. E para Sarai, também falou que ele deu 1.000 moedas para o seu irmão, para Abraham, e dessa forma, vocês têm como comprovar que eu não fiz nada e ninguém vai desconfiar de nada. Aí o Abraham rezou para Deus e Hashem curou Avimelech, a sua esposa e as suas amas, e elas deram à luz. Por quê? Porque durante esse período, Deus tinha travado todos os ventres da casa de Avimelech por causa do que aconteceu com a Sará, esposa de Abraham. É uma história semelhante com o que aconteceu com Abraham anos antes, mais especificamente 24 anos antes disso, quando a Sará foi raptada pelo Paró. Quando a Sará foi raptada pelo Paró, ela tinha 65 anos. Agora, ela tem 90 anos. 89. Entre 89 e 90. Então lá, a Torá contou que ela era bonita e o Paró viu e as pessoas viram e resolveram que ele tem que dar essa para o Paró. Aqui ela já tem 89. Continua bonita? Não continua, voltou a ser. Porque justamente a gente viu que os anjos estavam há pouco na casa deles, falaram que ela vai dar à luz, então ela agora voltou à juventude, ela voltou à juventude, e Abimeleque já quis pegar ela quando viu ela. Nós vimos semana passada, sobre o começo desse trecho, porque o Abraão ia para Gerar, que ele tinha para fazer em Gerar, você estava morando entre Kadesh e Shur, porque ele ia para Gerar, e nós vimos que ele procurou um lugar mais pacato para poder criar o seu filho, que vai nascer em breve. Mas não adianta só criar o filho num lugar completamente distante de qualquer perigo, porque ele depois, na hora que chegar perto do perigo, não vai saber como lidar com esse perigo. E por isso, de vez em quando, ele ia para Gerar, para que o filho depois pudesse ter um pouco de contato com pessoas de Gerar, que eram melhores do que pessoas de outros lugares, mas também não era exatamente a linha do Abraão, para que pudesse educar o seu filho como lidar com essas situações que tinha em Gerar. Como ele deu exemplo, que igual aquela pessoa que tem tanto medo de vento, que fica o tempo todo se fechando em lugares para não tomar vento, a hora que ele pegar qualquer ventinho, ele já vai ficar resfriado. Então, por isso ele precisa acostumar com essas situações para saber como lidar com elas. Pois a Torá diz que ele apareceu, Deus apareceu para Avimelech num sonho. Isso nós já vimos várias vezes sobre sonhos, mas é interessante que a própria palavra halom, em hebraico, sonho, vem da mesma origem da palavra helmon. Helmon é a gema do ovo. Qual a conexão entre o sonho e a gema? O que é uma gema? Na verdade, a própria raiz dessa palavra indica isso. Na gema, você tem tudo que é tipo de partes que vão formar um organismo. Você tem lá os nutrientes necessários, você tem eventualmente fibras, sei lá. Você tem tudo aquilo que vai formar um ser. Mas por enquanto está tudo lá uma maçaroca, está tudo misturado, bagunçado, ainda não tem nada formado. Por quê? Porque está faltando o que vai unir tudo isso. Falta alma. A hora que tiver uma alma, vai começar a se organizar isso tudo e vai virar um ser. Enquanto não tem a alma, tem toda uma bagunça. Da mesma forma, o sonho. No sonho você tem um momento onde o intelecto não está consciente. Se não tem uma consciência da alma sobre os pensamentos e sobre as imaginações e etc., então fica tudo uma bagunça. Você tem pensamentos boiando junto com um monte de imaginações, tudo boiando assim, mas falta alguém que segure as rédeas desses pensamentos, que é o intelecto. E por isso, durante o sonho, quem age são os pensamentos que agem sobre a pessoa e não a pessoa que age sobre os pensamentos, porque a pessoa não está agindo, a pessoa está em repouso. Então esses pensamentos ficam passando, tudo meio bagunçado, meio misturado, assim eles ficam passando na cabeça. Nesse momento, às vezes acontece que Deus aproveita e ele toma as rédeas dos pensamentos da pessoa, e dessa forma ele manda uma mensagem para a pessoa. Já que a pessoa não está segurando e controlando os seus pensamentos, então Deus controla o pensamento da pessoa para poder transmitir algo. Por isso essa conexão entre Helmon e Halom. E por isso aqui então Deus aproveitou esse momento e falou para ele: olha, você tem aqui dois problemas. Primeiro, você raptou uma pessoa, isso tem pena de morte. Segundo, que ainda por cima ela é uma mulher casada. Aí Avimelech fala para Deus: escuta, Hagoigam Tzadik Taharog, o que quer dizer? Você acabou de julgar agora as pessoas lá de Sodom. Muito bem, as pessoas de Sodom. Até vimos que um Midrash conta que Avimelech viu ainda a fumaça saindo lá longe de cima de Sodom. Mas o Avimelech fala: peraí, vamos nos comparar. Você concorda que eu, perante os seus desdomos, sou um tzadik? De fato, isso é uma diferença muito grande. Os seus desdomos não queriam nem ver visitas. A Vimelha não tem nada contra, tanto é que logo depois me fala, por favor, você pode morar onde você quiser, fica à vontade, você é bem-vindo aqui. Então, Abimeleque tinha um comportamento diferente. Por isso, ele se considerava um tzadik. Ele falou, Deus, só porque eu peguei a Sará, mas você não precisa me matar. Eu sou uma pessoa considerada um tzadik. Aí, Abimeleque diz para Deus nesse sonho, olha, alô, afinal, ele falou para mim que ela é irmã. E ela também falou que ele é irmão. Eu fiz isso, Betom Levavi, com coração íntegro, Uvnikayon Kapai. E eu fiz com uma mão inocente, uma mão limpa. Depois, quando Deus fala para ele, olha, Avimelech, eu sei que você fez de fato Betum Levavcha, eu sei que você fez com integridade do seu coração, mas eu te poupei de pecar para mim. Deus omite uma parte do que Avimelech falou. Avimelech falou que eu fui com o coração íntegro e com inocência, uma mão limpa. Deus não fala de mãos limpas. Isso Deus não concorda. Deus concorda com Avimelech que foi de fato com o coração íntegro. Isso eu concordo, diz Deus. Mas não vem me dizer que foi com as mãos limpas. O que significa isso? Avimelech acha, e muita gente acha a mesma coisa, que uma pessoa que faz algo com o coração íntegro, ou seja, pessoa que faz uma coisa com boas intenções, ele também é nekihapai, ele também está inocente, ele está com as mãos limpas do que ele está fazendo. Como se as ações dependem da pureza do pensamento da pessoa quando ele está fazendo. Mas a opinião da Torá não é esta. Não dependem as coisas do pensamento da pessoa, e sim depende se isso está de acordo com a vontade de Deus. Uma coisa ética está de acordo com o que Deus quer. Uma coisa que não é ética não está de acordo com o que Deus quer. Então você vai medir a ética conforme aquilo que Deus quer e aquilo que Deus não quer. Por isso que Deus fala para o Avimelech, olha, isso que você está dizendo que você fez com o coração íntegro, eu concordo, mas não vem me dizer que você é inocente por causa disso. Inocente você não é, você pode ter tido os melhores pensamentos, melhores intenções, o que você quiser me dizer, isso eu posso concordar, mas não vem dizer que você é inocente, você errou, ponto, aceita, assuma que você errou. Até porque uma pessoa que diz, eu vou fazer isso porque eu acho que isso é permitido, ele não obrigatoriamente vai estar isento de pagar por isso se isso está errado. Por quê? Porque não adianta dizer que uma coisa é certa se a pessoa não foi pesquisar se isso é certo. Isso que o Talmud fala. Am Haaretz, um ignorante, ele não estuda, ele faz coisas erradas, e aí depois vai dizer, não sabia. Como você não sabia? Você tem que se mexer. Você pensa que o conhecimento vai chegar até você? Não vai. Você tem que buscar o conhecimento. Então, isso de integridade do coração também tem um limite. É só para ter boas intenções. E ele pode até achar que é certo. Mas eu não sabia que estava errado. O que é isso? Vai pesquisar. E com Avimelech, Deus tem a mesma reclamação. Não vem agora me dizer, Avimelech, não, ele falou que ela é irmã, ela falou que é irmão, e aí? Você acredita em tudo que te falam? Se fosse para outras coisas, você ia aceitar assim numa boa, que é irmão, irmã, e já tá bom? Ou você ia pedir documentação, por exemplo? Então por que que quando o Abraão te falou, você já aceitou numa boa? Porque te interessava. Te interessava, então estava bom o que ele falou. Peraí, então não vem me dizer que estava com o coração íntegro? Você não quis saber da verdade. Também já é suficiente. Mais ainda. Mesmo se você...
Todo mundo é responsável desse fato. Mesmo sem saber...
Sim, a não ser que ele não tem chance de saber. Mas se a pessoa tem a chance de saber, ele tem que buscar saber.
Mas isso é que está sempre todos os casos.
Sim, sim, de fato. Em quase todos os casos a pessoa precisa buscar saber. Não adianta dizer não sabia. Pesquisa, descobre, estuda, pergunta. Não adianta se basear no eu vou seguindo assim e pronto. E mais ainda, mesmo, vamos dizer que, de fato, o Avimelech tinha que acreditar no Abraham, que é Sarai, irmã. E aí, isso justifica raptar, então, uma mulher que é solteira? Também não justifica. Então, Deus aqui não está gostando do que o Avimelech está falando. Mesmo que fala que você fez com o coração íntegro, passa. Você quer dizer que você é inocente por causa disso? Não passa. Primeiro lugar, porque não interessa as tuas boas intenções, o fato é que você fez uma coisa errada. Segundo lugar, você deveria ter pesquisado melhor. E mesmo se você não pesquisou, não, vai dizer que não precisava ter pesquisado, ainda não justifica. Só porque ele disse que é irmã, então por isso justifica pegá-la? Também não justifica. Talvez diminui um pouco da falha. Você não sabia que é casada. E aí? Eu nem um pouco, mas não mudou muito a figura. Será que isso ainda por cima é um exemplo? Você que é um rei, esse é o exemplo que você vai dar para o teu povo? Qualquer moça que aparece pode pegar só porque você acha que você é rei, então você pode fazer isso? Cadê a ética? Então saiba, diz Deus para Avimelech, que se não fosse eu que te impedi de chegar perto dela, porque agora você ficou doente na noite, você teria pecado. E portanto, diz Deus para ele, então agora, devolve essa mulher, que ela é a... Quer dizer, devolve a esposa do marido, assim diz que teste está aí, devolve a mulher do homem, porque ele é um profeta. E ele vai rezar por você e você vai viver, porque senão você vai morrer. Quer dizer que ele só precisa devolver porque parece que é uma justificativa. Devolve ela para ele porque ele é um profeta. Se não fosse profeta, não precisava devolver? Qual a conexão aqui? Não é isso que a Torá está querendo dizer. Se ela fosse esposa de alguém simples, também não teria que devolver? Lógico que teria que devolver. Então aqui não é uma justificativa por que você vai devolver. Você vai devolver porque você tem que devolver. Mas, tem mais algo que você precisa fazer. Nossos sábios dizem no Talmud, no Tratado de Baba Kama, a Gemara está falando lá sobre as leis de taxas de prejuízos. Então, a pessoa que causa prejuízo para uma pessoa, no corpo da pessoa, ele precisa pagar algumas taxas. Seja que ele vai ter que pagar a invalidez dessa pessoa, eventualmente, ele vai ter que pagar o tempo que ele não está trabalhando, ele vai ter que pagar o sofrimento dele, danos morais. Ele vai ter que pagar a vergonha, dependendo como ele agora vai ter que andar por aí. Ele tem que pagar os remédios, todo o tratamento. Então o Talmud lá fala que isso que nós falamos, que quanto à vergonha, etc., basta você dar o dinheiro e vai embora, pagou e pronto, paguei os danos morais. Avalzaro, mas quando se trata do sofrimento que essa pessoa passa, mesmo se ele trouxer todos os carneiros do mundo como corban no Beit HaMikdash, ele não está perdoado. Enquanto, aqui ele nunca vai estar perdoado, enquanto ele não for pedir perdão para a pessoa. Não adianta pagar, fazer o depósito e pronto. Não, Ele precisa, além de tudo, pedir perdão. Da onde nós aprendemos, diz o Talmud, desse versículo. Que Deus falou, devolve essa mulher para o marido, pois ele é um profeta, ele vai rezar por você e você vai viver. Então pergunta o Talmud, por quê? Se ela é esposa do profeta, tem que devolver, se não é esposa do profeta, não precisa devolver. Talmud pergunta isso. E aí Rabbi Shmuel Bar Nachmani diz em nome de Rabbi Yonatan, Hashevesh etaish mikol makom. Você tem que devolver a mulher de qualquer jeito, não interessa quem é ela. Devolve. Mas o Dekamat Hagoi Gam Tzadik Tarog, você, Avimelech, falou para mim, Deus, peraí, Deus, vai matar, vai me matar também, assim, um Tzadik, vai matar assim de qualquer jeito? Afinal, ele falou, ela falou. Então saiba de uma coisa, Navihu, ele é um profeta. O Kvarlimed, e ele já nos ensinou o quê? Ele já retrucou. Arsenai Shebalai, Aliskei Achilau, Shtia, Shalimotó, Aliskei Isto, Shalimotó, Ishtechai, Achotchai. Quando vem alguém para uma cidade, um hóspede, você pergunta para ele o que você quer comer, o que você quer beber, ou você pergunta para ele, é tua esposa ou é tua irmã? Mikan Lebenoch Sheneherag, daqui nós aprendemos que no caso dele, mesmo não sendo da família de Abraham, sendo um Benoach, ele teria pena de morte. Por quê? Porque ele deveria estudar, ele não estudou. Quer dizer, o mínimo, um pouco de educação. O que vai ficar fazendo esse tipo de pergunta? Ou seja, que Avimelech vai ter que devolver para o Abraham a esposa, ele tem que devolver se Abraham é profeta ou se Abraham é um schlepper. Não faz diferença. Tem que devolver. Mas, além disso, você não pode se contentar só em devolver. Você tem que pedir perdão também. Você vai ter que apaziguar toda a situação até o ponto que ele vai rezar por você. Estou esperando, Abimelech. Não vai me enganar. Estou esperando Abraham rezar por você. Quando ele rezar, quer dizer que ele perdoou você pelo que você fez. Mas, todo o tempo que Avimelech está culpando Abraham, ele não vai pedir de perdão para ninguém. Ele falou, ela falou, então não vai pedir desculpas para ninguém. Parece criança. Não, foi culpa dele. Então não adianta, você não vai pedir perdão nunca. Então Deus fala para Abraham, para Avimelech, desculpa, olha, o negócio é o seguinte, quando vai ficar nesse negócio aí de culpar Abraham, Sará, não tem nada a ver. Assume a culpa que você tem, não adianta falar que foi ele, só porque ele falou que é irmã, e aí isso justifica o quê? Para e pensa, não justifica nada, meu amigo. Então você tem que assumir a sua culpa. Saiba, agora sim, a segunda parte do versículo, saiba que o Abraham é um Navi, Abraham é um profeta. E aí, o que tem a ver aqui com a nossa situação? Saiba que o Abraham não julga as coisas como vocês julgam aí. Ele não vai atrás do que os pensamentos e do... Não, nada disso. Para ele, a ética que tem que ter aqui no mundo é a ética de Deus. E por conseguinte, esse negócio de pegar uma moça, indiferentemente se ela é casada, se não é casada, se é irmã, se é esposa, não, não faz diferença. Esse negócio de ficar pegando mulheres assim à vontade, para ele, ele sabe qual é a verdade. Para ele esse negócio não existe. Isso é proibido. Então que navio, ele é um profeta. Para ele a ética não é essa ética meia boca que vocês aí, Avimelech, têm no teu país. Então não adianta. Você vai ter que ir lá e você vai ter que pedir desculpas e vai ter que entrar numa boa. Ele mesmo, Abraham, ele é o mestre de receber pessoas. Vocês deveriam ter aprendido com ele como se recebe visitas. Ele sabe qual é a ética de Hashem. E ele recebe visitas, não fica fazendo essas perguntas indiscretas que vocês aqui fazem. Ele pergunta o que o cara quer comer, o que ele quer beber, onde ele quer dormir, isso que ele pergunta. E portanto, quando ele chegou aí no meio de pessoas que têm esse comportamento e essa ética que não é ética, ele não tinha outra saída. O que ele ia fazer? Ele precisou inventar uma história para ver se ele consegue escapar de vocês. Então não adianta culpar eles. Os culpados são vocês. Vocês não têm ética. O Abraão caiu aí no meio e ele não teve outra chance, a não ser ter que mentir. Que não era bem também uma mentira, até que ele deu uma boa saída para a situação dele. O Ló está morando para lá. A Torá não fala mais sobre o Ló. Tanto é que aqui ele se distanciou de Ló, né? Não queria mais ficar perto. A Torá não fala mais sobre o Ló. Não. Ficou morando para aquelas bandas de próximo de onde Abraão morava. Ele foi para as montanhas. Ficou por lá. Também é interessante que a palavra Navi, que nós traduzimos como profeta, talvez também não é a melhor forma de se traduzir, porque Navi é um nível que a pessoa chega e então não é profeta. Profeta é alguém que faz profecias, não obrigatoriamente alguém que chega no nível de Neviut vai ficar fazendo profecias por aí. Até porque as pessoas têm então em mente que o profeta fala coisas. Então, se não fala, ele não é profeta. Não tem nada a ver. Navi é uma fonte. O mesmo substantivo radical em hebraico de novea, algo que vem de outra coisa, que flui. Então, Navi, na verdade, é um duto por onde passa a emanação de Hashem para o mundo. Isso é Navi. Então não é que o Navi fala coisas do seu coração em nome de Deus. Não. Deus fala para ele e fala para ele falar para as pessoas adiante. Até porque tem um monte de lei sobre Navi. O profeta só pode falar aquilo que Deus mandou ele passar para frente. Se Deus não mandou ele passar, ele não pode passar. Vimos até exemplos aqui. Quando Deus falou para Abraão que vai ter filho, ele não contou para Sará. Não foi liberado divulgar, ele não pode divulgar, tem que ficar quieto. Assim tem inúmeros exemplos ao longo da Torá. Pessoas que sabiam de coisas que Hashem falou, mas não é para falar. Por quê? Porque Deus não falou para você falar para frente. Não é para passar. Então existe aqui um conceito que o Navi é um duto. Onde a palavra de Hashem passa por dentro dele, quer dizer que Hashem fala para ele transmitir adiante, e só quando ele de fato manda transmitir, ele pode transmitir. Aqui também tem uma importância muito grande esta revelação de Hashem para Avimelech. Né? Porque você pode se perguntar, por que Deus apareceu para Avimelech? Ele merecia. Então, tem aqui uma importância muito grande. Essa é a primeira vez que Deus próprio se revela para alguém onde Abraão mora no seu país e informa quem é o Abraão. As pessoas conhecem Abraão como Abraão, lógico, imagina, era uma pessoa famosa, sabiam que era uma pessoa do bem, sabiam que ele propagava o nome de Deus, sabiam que ele é uma pessoa que busca fazer coisas boas para todo mundo, tem bons ensinamentos, tudo bem. Agora Deus aparece pela primeira vez para um ser humano, que é o rei da região onde Abraão mora, e fala, ó, meu amigo, você está brincando com fogo, vou te falar quem é Abraão. Não faz isso com Abraão. Agora é Deus falando quem é Abraão. Então aqui tem um valor muito grande, porque vamos lembrar que Yitzhak vai crescer por aí. Então Deus já está avisando Avimelech, você vai tomando cuidado com quem você está se metendo. Não vai mexer nem no Abraão e nem no resto da turma dele. Respeita ele. Então você já entende também a importância disso. Quer dizer, Deus se revelou para Avimelech não porque Avimelech merecesse isso, mas sim Abraão que precisava disso. Então Hashem se revelou para Avimelech pelo Abraão. E aí ele diz, olha, você vai lá e pede perdão para o Abraão. E ele vai rezar por você. bem interessante aqui. Nós ouvimos aqui diretamente de Deus como Deus gosta da tefilá. Ele vai rezar. Mas para quê? Você já está falando comigo? Já vamos acertar aqui. Não. Eu quero a tefilá de Abraham. E aí é interessante ver também sobre essa palavra tefilá. Muito curioso. Leit palel vem da palavra pilel. Pilel é julgar. E também é parecido com a palavra bilel, que é misturar, mas não só misturar, já vamos entender melhor o que vem a ser. Uma pessoa que bolel, não é só que ele mistura dois componentes, faz uma mistura, faz uma massa, é chamada de blilá. Mas não é porque você misturou dois componentes, é chamado de bolel, não. Bolel significa quando você coloca algum produto em cima do outro e esse produto se espalha por todas as partes do outro produto. Você joga água na farinha, a água se espalha por todos os cantos da farinha. Isso quer dizer bolel. E aí isso vira uma nova coisa. Da mesma forma, um juiz. Um juiz vem fazer o quê? Nós temos ali uma mentira ou uma iniquidade que está separando e causando briga. O juiz vem colocar a justiça, vem trazer a verdade divina para o mundo para criar novamente uma harmonia naquela situação ou entre aquelas pessoas, no lugar onde antes a mentira e a iniquidade causaram uma separação. Então, um shofet, um juiz, quando mefalel, ele faz um julgamento, ele na verdade está fazendo com que a harmonia de Hashem paire de novo sobre toda aquela situação. Mesmo sentido. Da mesma forma, mitpalel, em hebraico existem várias construções verbais. Essa construção verbal é quando você está fazendo uma ação sobre você mesmo. Mitpalel é um verbo que está voltando sobre a própria pessoa. Como?
Reflexivo.
Então ele está naquele momento mefalel a si próprio. Ou seja, ele está fazendo com que a verdade divina se espalhe por toda a sua existência. E está fazendo com que a paz de Hashem tome ele como um todo, o ser humano inteiro. Portanto, filá não é algo que vem do coração para fora. É do coração para dentro. A tefilá não é um pedido. Pedido é outra história. Tem outros termos usados para quando uma pessoa pede alguma coisa para Hashem. Pedir para Hashem um abacaxá, por exemplo. Pedido. Triná, suplicar. Então existem vários termos que são ou siah. Tem vários termos que são uma conversa com a Hashem. Aí sim você está pedindo alguma coisa, mas tefilá, o conceito de tefilá é muito mais profundo do que isso. Não é só pedir para Hashem, mas sim fazer com que toda aquela luz de Hashem se espalhe dentro de você mesmo. E por isso a tefilá é chamada de avodah shebalev, o trabalho do coração. É um trabalho que você tem que fazer dentro de você, trabalhar o seu coração. Não para fora, para dentro.
É para acordar o coração.
Exatamente. Para despertar o coração, só para terminar esse pedaço, você lembra, vai lembrar a pergunta? É justamente despertar dentro do coração a verdade de Hashem para que você venha a servir Hashem. Por quê? Porque se a tefilá fosse somente uma expressão externa do coração, como é que você pode ter tempos fixos para reza e você pode ter textos fixos para reza e que todo mundo vai rezar a mesma coisa? Eu tenho um pedido que é esse, você tem outro pedido. e eventualmente você quer expressar alguma coisa para Deus diferente do que eu quero expressar. Então, de fato, quando você quer fazer um pedido para Hashem, você faz com a tua linguagem, não é, tefilá? Você pode acrescentar até dentro da tefilá, mas vai ser o pedido conforme as suas palavras. Isso é o seu pedido para Hashem. A tefilá é algo mais geral. Por quê? Porque justamente esse é o conceito da tefilá. A tefilá vem despertar o nosso coração e colocar vida dentro do nosso coração e colocar os valores eternos dentro do nosso coração para que nós possamos dessa forma nos aproximar de Hashem e servir a Ele de verdade. Portanto, podemos dizer que uma pessoa que está sem humor para reza, sem disposição para reza, é uma pessoa que está precisando mais de reza do que todo mundo.
Que por isso se fala que não precisa rezar mesmo sem vontade de fazê-lo. Porque
sim,
o dia que você tenha vontade de fazê-lo, essa reza vai mais direito.
Sim. Quer dizer, afilar uma coisa necessária para te despertar. Se você está sem vontade naquele dia de rezar, opa, então precisa despertar mais ainda. Então mais ainda você precisa desfilar. Começa, e quem sabe, de fato, fazendo a desfilar, ela vai acabar te despertando e te acordando para poder fazer uma desfilar direito. E aí sim, a Avodah Shebalev é o trabalho, o serviço do coração. E aqui nós estamos ouvindo diretamente de Hashem como Hashem gosta da tefilá das pessoas. Não só de qualquer um, principalmente de pessoas especiais como Abraham. E também Hashem ouve essas tefilot. Hashem ouve, e até há pouco, quando Abraham foi rezar por Sodom, também Deus queria que ele rezasse. Ficou ainda discutindo com ele, negociando. Podia falar para eles, não chega, me deixa em paz, não vai... Não, ele queria ouvir. A tefilá é algo tão importante que Hashem quer as tefilot. E faz parte, é importante para o próprio ser humano ter mais tefilá e rezar mais para Hashem. E principalmente, quando a pessoa participa do sofrimento do outro. Quando a pessoa faz uma tefilá participando do sofrimento do outro, isso é mais valioso ainda. Aqui, você está vendo? Abraão podia falar, escuta, Sodom, sabe uma coisa? Quem mandou vocês se comportarem desse jeito? Problema de vocês, vocês vão pagar pelo que vocês fizeram. Não o que Abraão faz. Ele sente uma dor, por mais que eles não tenham como escapar, e por mais que eles merecem passar por isso, mas ele sente uma dor pelo que eles vão passar. Essa dor é o que desperta a Hashem. Tanto é que lá Abraham mesmo tinha falado para Hashem, e se tiver tzadikim dentro da cidade, você vai matar mesmo assim? E nós vimos, como assim? Deus vai matar o tzadikim? Óbvio que não vai matar o tzadikim. Mas o fato do tzadik sofrer por causa disso, você vai fazer o tzadik sofrer? Então se o tzadik sofre, Deus não gosta disso. E ele às vezes deixa de fazer alguma coisa para o tzadik não sofrer. Isso significa que se uma pessoa sofre pelo que o outro está passando, ou se mais ainda um público sofre pelo que o outro está passando, em virtude disso Deus pode liberar aquela pessoa. Por isso que é importante filar em público. Quando alguém está numa situação muito difícil, faz filar em público. Por quê? Porque se as pessoas vão fazer, agora também, só falar blá 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 não tem, mas se as pessoas estão sentindo o sofrimento daquela pessoa, então Hashem vê, opa, peraí, agora o negócio já está mais forte, não é só aquela pessoa que está passando, olha só, um público inteiro está passando por sofrimento, está dando do coração deles para mim, por causa daquela pessoa que está sofrendo por uma coisa, então vamos rejulgar. Em seguida aqui, a Torá nos conta que Deus curou toda a casa de Avimelech e deu filhos para eles. E logo em seguida nós vamos ver, se Deus quiser, isso a gente vai ficar depois das férias. Vashem pakad et Sarah kasher amar. Logo em seguida está escrito que Deus lembrou da Sarah como ele tinha prometido e ela engravidou. Quando ela engravidou, antes do das pessoas, das mulheres de Abimeleque terem filhos ou depois? Antes. Daqui conclui o Talmud. E até o Rashi traz aqui. Kol. Kol amevakesh rachamim al chaverov. Tzarich lo tadavar unana tchila. O Talmud diz: toda pessoa que pede piedade e misericórdia pelo seu colega, e ele precisa da mesma coisa, ele é atendido antes. Da onde nós aprendemos? Daqui. Que Abraham precisava de filhos, a Sará também, e o Avimelech também estava precisando. Abraham rezou pelo Avimelech, e Abraham foi atendido antes ainda do que Avimelech. Por quê? Tem uma parábola, justo vi ontem. Eu já vi várias versões, na verdade, dessa parábola, mas tudo bem. Dois sujeitos, um velhinho e um jovem, são pobres, estão andando na rua e estava muito frio. E eles falaram: puxa vida, a gente precisava de um casaco, mas não tinha dinheiro. E aí passou um sujeito que tinha dinheiro e falou: ah, não tem problema, está aqui, deu 100 rublos para eles comprarem um casaco. Eles foram para uma loja. Chegaram na loja, eles compraram e deram o dinheiro, falando que eles querem dois casacos. Opa, com 100 rublos dá para comprar um casaco. Aí os dois começaram a brigar. Não, eu quero o casaco. Não, eu quero o casaco. Não, mas eu tenho que... eu mereço o casaco, porque eu tô velhinho e eu tenho muito frio. Aí o jovem falou: ah, mas você está o tempo todo dentro de casa, você já é aposentado, não precisa trabalhar, você fica lá ao lado da lareira, você vai se aquecer, eu preciso trabalhar, trazer dinheiro para casa, eu preciso do casaco para sair na rua. E os dois ficam brigando. Aí o dono da loja vê que aquele sujeito rico que antes deu a doação está vindo na loja. Ele falou: ó, o sujeito está chegando aí na loja, ele pode ajudar vocês. Mas eu acho melhor vocês inverterem as alegações. E assim de fato, o sujeito entrou na loja. Aí eles falaram: olha, o dinheiro deu para um casaco só. E aí o velhinho falou: é, mas... sabe, ele, coitado, trabalha na rua e precisa de um casaco. Eu estou do lado da lareira, não preciso de um casaco, mas ele precisa de um casaco. E ele está querendo dar para mim. E aí o outro fala: não, não, mas é ele que precisa do casaco. Ele está velhinho, ele precisa do casaco. Eu me viro, eu sou jovem, eu corro um pouco, vai passar o frio. E aí na hora o rico também tirou mais 100 rublos, falou: tá bom, pega aqui, compra um casaco. Quando o rico saiu da loja, os dois perguntaram para o dono da loja: por que você mandou a gente inverter as alegações e assim íamos conseguir o dinheiro? Ele falou: olha, quando vocês no começo estavam falando que eu preciso, ele não precisa e eu que preciso, então ele ia entrar aqui e eu ouvi que vocês estão ambos dizendo que o outro não precisa. Se o outro não precisa, então fica os dois sem e pronto. Mas a partir do momento que vocês agora estavam de comum acordo que o outro precisa, então Deus falou: oh, bom, se o outro precisa, então, quer dizer, o rico, né, no caso, falou: então se o outro precisa, ai, claro, concordo, o outro precisa, o outro também precisa, os dois precisam, eu vou ajudar os dois. Então, assim também Deus faz. Se a pessoa fica egoísta e fica só olhando: ah, ele não precisa, eu que preciso, então talvez Deus não dê. Mas se a pessoa olha e fala: não, ele precisa, você fala: bonito. Então se você acha que ele precisa e você também precisa, eu vou te dar também, porque você enxerga a necessidade do outro. Como? É difícil. E isso que o Talmud está falando: se a pessoa reza por uma coisa que o outro precisa, ele também precisa. Então ele está pensando no outro. Se ele está pensando no outro, Deus também vai falar: bom, se você pensa no outro, eu também penso em você. Se você concorda que ele precisa, então eu concordo que você precisa. E de fato existe esse conceito. Uma vez até ouvi de um rabino em Israel que uma vez veio um sujeito para ele e falou para ele que ele não tem filhos. Ele queria um abraçado, o rabino queria. Então o rabino falou para ele: escutar, o meu filho também não tem filhos. Então vamos fazer uma troca. você reza pelo meu filho e meu filho reza por você. Em um ano os dois estavam com filhos. Então tem esse conceito que a partir do momento que a pessoa sente a dor do outro, então Deus atende ele também. Sim, porque você não está rezando com a segunda intenção. Você agora está de fato sentindo como para ele falta. Por mais que a pessoa, tudo bem, a pessoa agora está fazendo como se fosse uma negociação, tudo bem, mas no final das contas, quando ele está rezando pelo outro, ele sente a dor do outro, que o outro precisa muito disso, e naquele momento não está pensando nele mesmo, ele está pensando no outro, ele está rezando só pelo outro. Então o fato dele participar do sofrimento do outro e o outro desse, então a Shem fala, opa, os dois merecem. É, mas é mais fácil enxergar as coisas que faltam para os outros quando se trata de outros tipos, de outra área. Os defeitos do outro você acha mais fácil?
E também as coisas que o outro precisa. Sabe, é mais fácil entregar. Ah, quem precisa ser um cara mais calmo?
Então, agora você está falando de defeitos do outro.
Não, mas como um, porque não sente dor, ou fica magoado de que aquela pessoa não seja.
Tá, pode ser.
Me está entendendo? Não é só porque aquela pessoa é ruim, não só dá para entregar as coisas ruins pela pessoa.
Também, também pelo lado positivo, também incomoda que você vê como coitado dele que está nessa situação. Então, é verdade. Tem gente que faz isso também para casamento. O cara está procurando shidduch, não consegue achar. Então faz um trato com alguém. Eu rezo por você, você reza por mim. E de fato, a coisa sai. Eu noivei com diferença de alguns dias da pessoa que eu troquei, por exemplo, de filar. Então acontece isso.
Isso acontece muito. As pessoas que ficam sozinhas há muito tempo estão querendo fazer casar a todo mundo. Mas não lo estão fazendo para elas conseguir casar. Estão fazendo porque seu desejo
sim.
E casar de feito quando
sim.
Fazem outras pessoas.
Exatamente.
Então, por isso que
sim, tem razão. Por esse ponto, é.
Tem uma coisa que de empatia, assim, já escutei. Uma pessoa só consegue sentir pena da dor do outro se a pessoa... De coração, quando a pessoa já passou por aquela dor.
Isso também é verdade.
Se a pessoa está sabendo como está difícil arrumar um shidu, como está difícil encontrar alguém para casar, e a outra pessoa também tem, ela entende.
Ela entende o outro, então ele vai rezar de muito mais coração pelo outro.
Não que a pessoa não possa imaginar o que o outro sente, mas só quem passa igual sabe exatamente o que você está sentindo.
Isso também é verdade.
Eu vou fazer outra pergunta. Sim. Sempre citou. De isso. Que Abimeleque tinha que saber que não era irmã de...
Sim.
Mas eu estou pensando em muita coisa que ouvi falar agora, que estive em Miami. Ninguém quer fazer negócio com judeu. Ninguém... Todo que mora perto de uma comunidade muito grande de judeu não quer fazer, misturar esse negócio com judeu. Por quê? Porque quem faz, nós temos nossas próprias leis para fazer negócio.
Uhum.
Como agir quando as coisas dão certo, mas quando dão errado também.
Uhum.
Tem forma para agir. Então, muitas pessoas não querem fazer negócio porque não conhecem exatamente as regras. Mas porque fazem acordo, então não falam direito. Eu sou judio, eu também fico fazendo. Eu tenho que fazer desse jeito, se isso der errado, se isso der certo, se isso der errado. Então, por lo que entendi, então também é responsabilidade do outro conhecer as leis de nosso povo, não é?
Não exatamente.
Mas...
Porque aqui não é uma lei do nosso povo, uma lei de Abraham. Aqui se tratava de uma lei mundial. Quer dizer, um filho de Noé não pode sequestrar. E um filho de Noé faz parte das sete mitzvot de Noé. E um filho de Noé não pode estuprar. Então essas leis fazem parte do... Não é que ele quer conhecer o que só pertence à família de Abraão. Ele quer conhecer o que faz parte da humanidade, a ética da humanidade. O fato dele não conhecer essa ética que era o problema. Se fosse de fato alguma coisa que só pertencesse à família de Abraão, aí talvez ele não seria cobrado. Ele não é obrigado a saber o que o outro faz. Mas uma coisa que ele também tem que se comportar, ele tem que saber. Aqui é uma outra história, eles não são obrigados a conhecer. Porque isso não faz parte das leis deles.
Então, quer dizer, ficar para ele?
Sim. Não, não sei, depende. Se querem que sim ou se querem que não. Aí já é um...
Judeu com judeu?
Não, ele tem que...
Não, eu estou falando, judeu com judeu, quando são os negócios, você pode até... Eles precisam saber, quer dizer, porque muitas vezes o cara vai levar para um bebidinho, alguma coisa assim. Mas no caso de um
gordo, ele não é obrigado a saber dessas leis.
E tem a ética e a justiça conforme está no país.
É. Até porque você não vai levar ele para um beidim. É.
Mas sabe que se fazem muitos negócios se fazem de fala.
Sim.
De palavra.
É um problema sério. Não é certo fazer isso.
Mas com certeza o que acontece na sociedade. Muitos dias. Quase sempre procura um goi para que possam fazer parte, para que possam ser sócios em parceiros. Sócios em uma empresa. Então, quando isso acontece, essa pessoa que não é judia, não conhece todas as leis e muita coisa fica de palavra. Porque na sociedade não há muita coisa escrita, não dá para ser específico.
Mas espera aí, que leis que eles vão seguir quando estão fazendo essa sociedade? A lei do país.
Mas a lei do país nem sempre é explícita para o que acontece. Quando um sócio...
Mas se tiver algum problema, eles vão recorrer à justiça do país. Então essa é a lei que vigora.
Mas não sempre dá para fazer isso.
Geralmente é assim que vai ser.
Não.
Quer dizer, mesmo, vou te dizer uma coisa. Quando você mora num país que não é Israel, as leis, tem muitas leis, mesmo da Torá, que vão seguir o que está se passando no país. Quer dizer o seguinte, sei lá, fizeram uma sociedade, vamos supor, tá? E, sei lá, vamos supor que existe alguma taxa pelo país. Sei lá, estou chutando um... Não, alguma taxa entre eles, não uma coisa ligada ao país. Alguma coisa entre eles. Agora dá um problema. E eles vão procurar um beidim. Dois sócios de Yodim, vão procurar um beidim. Vai chegar no beidim, aí um vai falar pro outro, escuta, mas pela lei da Torá, me acha no Shanaru onde tem essa taxa. Não existe. Então por que você está cobrando de mim? Aí o que o beidim vai dizer? Peraí, você montou aqui a firma. Então, você montou a firma aqui, você montou baseado que as regras de montar a firma são baseadas nas regras do país. Então você precisa seguir a lei do país. Por exemplo, você manda um funcionário embora. Você vai dizer, não, eu quero pagar como a Alahá fala para pagar agora a indenização por mandar embora. Não tem essa história. Porque quando você contratou ele, você contratou baseado nas leis do país. Você registrou ele. Então agora você tem que pagar o que o registro do país exige que você pague para ele.
Eu vou falar de algo que vai acontecer. Eram dois sócios em uma empresa grandona. Um sócio recebeu uma mercadoria de outro. Estava vendendo uma parte. Então, a factura tinha todos os itens descritos em várias folhas. E o cara que recebeu a factura assinou a primeira folha. E continuava detrás da sua factura. Então o cara solamente quis pagar por a primeira folha que firmou.
Então, qual é a lei do país?
Qual é a lei do país? Na que firmou.
Só o que foi assinado? Então, não sei, num caso como esse, teria que procurar um beidin e ver exatamente qual seria o... Mas se é com goi, Então não adianta, você vai dizer, ah, pela Torá, não interessa, o cara tá, mora aqui, então, aí nesse caso você vai ter que procurar um tribunal. Mas se for dois Yehudim, você pode chegar no Beit Din. Se o Beit Din vai dizer que nesse caso vigora a lei do país ou não, existem regras. Lógico, a Halakha fala quando que Dina de Malchuta Dina, quando que esse conceito que a lei do país vigora...
Mas eu estou falando porque isso virou famoso para falar que não judio, que não fala, que solamente Dina, um montão de essas coisas, eu não procurei saber direito qual era, mas isso hace muito mal. Porque há quem sente muito respeito por uma pessoa religiosa, mas há quem não sente respeito, isso não está certo. Então eu não sei qual é a falha, se a falha é não falar direito.
Não, aqui a falha talvez é outra, primeiro precisa ver se foi mal intencionado ou não. E se foi sim mal intencionado, então isso daqui é Hilul Hashem. Isso é profanar o nome de Hashem, porque, de fato, vão falar o quê? O que, que é? Você pensa que você engana alguém? Quer dizer, isso tem dribles que se dá na lei que, de fato, podem causar uma situação que as pessoas vão falar mal. Então, a pessoa não pode fazer isso.
Eu só sei que a pessoa pegou todos os itens que estavam em toda a fatura e só pagou por lá de la frente. Então... Para esse
gol, ele recebeu todo o resto também? E como pela lei do país ele não tem que pagar pelo que está...
Porque só assinou uma.
E daí que ele assinou? Ele recebeu?
Não, ele recebeu uma, como estava detalhado, só 10 coisas.
Tá bom, mas ele recebeu as 30, que seja.
Não tem como provar.
Ah, não tem como provar que ele recebeu?
Não tem como provar.
É, alguma coisa aí já
e
foi...
E aquela pessoa que não era judia assinou tendo... absoluta confiança em que uma pessoa religiosa...
Bom, esse é um problema também.
O problema é...
Você sabe que pela Halakha existe conceito que não se empresta dinheiro sem testemunhas. Não é que tem problema. Você pode emprestar sem testemunhas, não tem nenhum problema. Mas na Halakha consta, eu não lembro agora, a Gemara traz um passuca, a Gemara traz um versículo, eu não lembro qual que é. De alguma coisa que a...
Lo mismo que se emprestó, si fue delante de testigos, tiene que ser a la palabra, tiene que ser con testigos.
Sí, porque o que acontece? Se a pessoa empresta sem testemunhas, a única testemunha que viu eles emprestando é Deus. Se a pessoa depois fala, não, imagina, não sei do que está falando, ele está como se negando a existência de Deus. O que é? Deus não viu? Então, a Halakha de fato fala que a pessoa não deve emprestar sem testemunhas, porque... já praxe que emprestar sem testemunhas vai dar problema. Então, você está emprestando com testemunhas. Tudo por escrito. Então, ou, por exemplo, por escrito. Precisa ser testemunhas. Pode ser por escrito também. Os dois assinam embaixo e não tem história. Tem esse negócio de ficar confiando muito. Tudo bem, é verdade. Você vai falar, mas não dá para trabalhar sem confiança. É, esse é o pior. Mas não se deve confiar. Não se deve confiar, tudo tem que ser por escrito, porque quando se trata de dinheiro, você não sabe quem vai falar mais alto, infelizmente.
É
agir, então não adianta, o cara se veste, não... Justo hoje, estava conversando com o Rabino, ele falou... Um dos motivos, antigamente as pessoas ficavam de tefilim o dia inteiro. Tinha tefilim de manhã, ficava até o anoitecer. Quando estava anoitecendo, tirava. As pessoas trabalhavam de tefilim, etc. Estudavam. Então, um dos motivos pelo qual não se fica mais de tefilim é porque as pessoas se vestiam de tefilim. E todo mundo achava que está de tefilim, ele imagina você vai me enganar, imagina se não sei o que lá, né? E começou a dar um monte de problema. As pessoas confiavam, porque ele está de tefilim. Então ele é um tzaddik. Então acabou no tefilim na reza, depois você tira, para as pessoas poderem pensar duas vezes, quem é você? Não adianta ficar confiando como se você se veste ou não se veste. Isso, tudo papo furado como se veste. Não é isso que... aparência não, as aparências enganam.